bem, amigos do Peladranet, entramos ao vivo, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com essa fera, Fernando Maidana, tá aqui, tudo bom, Fefe?
Tudo bom, Gabu, por favor, me chame de Fernando, produtor de vidro, Maidana.
Produtor de vidros, registrado.
Registrado em carteira, produtor de vidro.
É, tá aqui também, tá, vida, tudo bom, Vivi?
Tudo bom, Gabu, graças a Deus, eu não sou um produtor de vidros, infelizmente, eu tenho inveja dessa carreira que Maidana está construindo. Mas tô tranquilo.
Também. E tem boatos também que o Doug Lira vai entrar no meio do programa, mas a gente não sabe ainda. Por enquanto são só o Vidano e o Maidana.
Eu duvido.
Eu duvido também, de que a vagabundo falou que entra 7 horas, já são 7h20, nada de Douglas.
Cara.
É. Mas tudo bem.
Então é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Nossa, bora. Não tô sabendo de nada, mas vamos.
Mais ou menos, futebol mais ou menos. Vamos passar raio.
Então vamos, meus amigos.
Gosta muito de passar raiva, vai morrer sim.
É bom demais passar raiva. Quem me dera morrer sim.
Eu morri bonito.
Ó, chegar pra falar Pelada 491, ou seja, estamos próximos demais do Peladinha 500, e te peço ajuda pra separar os melhores momentos, nos ajuda a separar os trechinhos, façam suas planilhas, mandem pra gente e registrem sempre número do episódio, tempo inicial, tempo final do trecho que você não quer que fique de fora do especial, e uma breve descrição desse trecho, lembrando que são trechos dos programas de 401 ao 499, então nos ajude a separar aí esses grandes momentos do Pelada Moleque. Pedi pra você entrar também nas redes sociais. Se você acessar agora peladranet.com.br e clicar no post desse programa 491, você vai ver lá que tem link pra todas as redes sociais. Página de Facebook, perfis no Twitter, no Instagram, grupo do Facebook, grupo do Telegram e canal na Twitch. Você acessa lá e deixa o seu like, segue em todos os cantos pra que você não perca os conteúdos que a gente cria. Inclusive, nessa semana publiquei um gameplay pela Dia Gameplay 88 de Valorant, de um jogo que eu joguei completamente embriagado com meus amigos, o Nem Noé. Tá lá no YouTube pra você, se você quiser. Olha, o Douglas chegou. Não era mentira.
É, mas você entrou.
É o Kiel, né? Não é o Douglas. Que foi, Kiel? Vou quicar o Kiel. Voltando aqui. Achei que era o Douglas. Olha só, fui enganado pelo Kiel. Mas tudo bem. Esqueci o que eu tava falando, mas tá, tem o link no post também, se você acessar peladranet.com.br e olhar no seu agregador. Tem link no post pra esse gameplay de Peladinha, gameplay 88 de Valorant. Nem Noé é o nome do jogo. Inclusive eu mudei a vinheta de abertura, mudei o logo do Peladinha Gameplay, eu cansei do antigo. Sigam a gente nos perfis pessoais, né, Maidana? Nesse programa aqui o Maidana é arroba MaidanaLH, eu sou arroba Príncipe Vidano em todo canto. A gente tem lá outros trampos, Maidana tem a Legião dos Heróis, tem os videozinhos. Eu tenho também meus videozinhos com o Jornal do Minuto no Instagram. Você acessa lá, confira e se divirta com a gente em outras mídias também. Antes da gente falar
Twitch também, viu? Passando raiva na Twitch lá, que assistindo Mukiranas é bom demais.
E lá é canal do Maidana, né? twitch.tv/canal do Maidana. Maidana tem feito bastante live. Dos caras do Pelado é o cara que mais faz live, então acessem lá. Dê a força pro Maidana. Tem uma galera que ouve o Pelado que eu sei que já acompanha o Concílio, uma galera que acompanha o Maidana nas lives, então...
Tem uma galera fiel lá.
Façam como essa galera e acompanhem o Maidana nas lives também. Antes de passar aqui, Maidana, pro assunto de futebol, queria dizer que o Doug chegou dessa vez. Olha aí.
Concordo. Ah, agora é ele.
Eu concordo com você,
viu? Obrigado, Doug. Queria falar, Douglas, que antes de mudar de bloco e falar de futebolzinho, enfim, eu quero falar aqui que o nosso querido ouvinte, Fábio Camatari, lembra dele, Douglas?
Fábio Camatari?
O ouvinte muambeiro que me trouxe o suíte do Paraguai.
Ah, já lembrei. Isso. Já lembrei.
Ele tá com um curso novo aí, ele deu um desconto legal pra galera do Peladinho. Eu gravei um recadinho pra ele que eu vou tocar agora. Então, pra vocês aí, se liguem nessa dica com desconto pra ouvinte do Pelada. E pra você que é colaborador, com R$10 ou mais, tem um desconto maior ainda pra você. Então vai lá e acesse aí. Acesse não, ouça o recado, acesse. Foi mal, eu tô louco aqui. Mas ouça o recado e se você se interessar, se você contribuir com R$10 ou mais, tem um desconto especial que você tem que entrar em contato comigo. Eu vou explicar agora no próximo recado aí que vai tocar. Estou aqui com o Fábio Camatari, que é ouvinte do Peladinha. Mas pra quem é ouvinte há muito tempo, ele é conhecido também como meu muambeiro particular. Fábio que me trouxe meu suíte. Muito obrigado, Fábio. Mas ele tá aqui hoje pra falar não de muamba. Ele tá aqui pra falar de um recado maneiraço, né, Fábio? Tudo bom?
Tudo jóia, Vitor. É isso aí. Infelizmente, eu tive que parar com a muamba por causa da pandemia, né? Mas tô louco por esse negócio acabe.
Uma pena. O Fábio, quem não sabe, ele é... Aliás, a maioria não deve saber, porque ele é professor da Unicamp de gestão de projetos pro curso de especialização em gestão estratégica de empresas. Eu fui lá roubar no LinkedIn, Fábio. Fui fuçar.
Stalker de LinkedIn.
Fui fuçar. Ele trabalha lá no Instituto de Economia da Unicamp. E ele trouxe um recado aí que é da escola de projetos, é isso aí, Fábio?
É isso aí, Vitor. Como eu sou professor há 5 anos lá dessa disciplina, devido à pandemia, o curso ficou suspenso, eu resolvi transformar ele num curso online, né, num EAD, ao invés de ser uma disciplina só, poder vender, distribuir essa disciplina para quem quisesse fazer, independente de ser aluno do curso ou não.
Boa, entendi. Então tem lá no escoladeprojetos.pro.br, pro é pro.br, e tem um curso de, como é que chama? Fundamentos e Práticas em Gestão de Projetos, isso aí?
Isso. Esse curso, Vitor, eu fiz ele não pensando, o cara vai ser gerente de projetos. Não, eu fiz ele pensando na equipe. Em gente que, de repente, tá lá no seu trampo, e aí o chefe fala assim, cara, tem um projeto aqui, você quer fazer, quer tocar, quer participar? E é pra dar bagagem pra esse tipo, pra galera geral mesmo.
Entendi. Eu tô vendo aqui, você até me mandou um briefingzinho, então, falando dele aqui, o público-alvo, então, são pessoas que possuem um projeto pessoal, qualquer tipo de projeto que queiram tirar do papel, né? Pessoas podem ser empreendedores, pessoas podem ser trabalhadores de empresas, queiram alavancar a carreira, queiram obter mais conhecimento, né? Então não é um curso preparatório para certificação nenhuma. É um curso para qualquer pessoa que faça parte de um time ou que lidere algum time, né? Para que tenha aí alguma coisa para agregar conhecimento. Como o Fábio já falou, ele já trabalha nisso já há 5 anos. Ele tá com um plano básico e ele falou, bom, já que eu sou ouvinte do Peladinha, né? Ele veio me procurar e falou, vamos ver se a gente oferece um desconto aí pros ouvintes do Pelada, se eles quiserem fazer esse curso. Então, basicamente, o curso, aí você vai me corrigir, né, Fábio, se eu falar besteira aqui, mas o curso oferece aula em vídeo, documentos, modelos de documentos, podcast, textos complementares, tudo isso com desconto pro ouvinte do Peladinha com o cupom PNN35. Você vai ganhar 35% de desconto com opção de pagamento no cartão de até 12 vezes, ou seja, do preço normal do curso, que é R$539,90. Esse é o curso completo, não é mensal não, né, Fabio? Uma vez só?
É completo.
O curso sai por R$350,94, pelo que eu vi ali no site. Então, com o cupom do Pelada, que vai existir inclusive enquanto houver o podcast, ou seja, pra sempre você pode usar o curso PNN35. E aí, especialmente para esse mês de abril, para os padrinhos que colaborarem agora em março com R$10 ou mais, quem tiver interesse, entre em contato através do e-mail podcast@peladranet.com.br, que tem cupom de 50%. Então, se você colaborar com R$10 ou mais ainda em março, ainda dá tempo para você garantir esse desconto aí de 50%, ou seja, de 540 arredondado, sai por 270. Para você que tiver a fim de dar uma melhorada no seu currículo aí, de obter mais conhecimento, vale muito a pena, tenho certeza aí que o curso do Fábio vai ajudar você.
Isso aí, Vitor, o cara dá R$10 pra você e leva R$260.
É isso aí, ou seja, olha como vale a pena. Como vale a pena, ou seja, se você não colabora com o Peladinha, no Padrim, no PicPay ou no Patreon e quer colaborar, quer aproveitar aí, aproveita esse desconto, esse oferecimento que o Fábio tá dando pra você. Vai lá, se você curtiu a ideia, escoladeprojetos.pro.br, o curso de Fundamentos e Práticas em Gestão de Projetos, o plano básico, com desconto Peladinha de 35% com o cupom PNN35.
Não tocou aqui, Vitor.
Mas pros ouvintes tocou, Douglas. É impressionante. O poder da edição é incrível. Antes de mais nada, antes da gente até mudar de bloco e botar trilha, eu queria dizer que tem link no post pro curso oferecido pelo Fábio Camatari com o cupom de desconto escrito. Então, se você não entendeu direito, vai lá peladranet.com.br e no link no post tem lá certinho pra você clicar e aproveitar o curso de Fundamentos e Práticas em Gestão de Projetos. É bem específico, mas se algum ouvinte se interessar, tamo aí. Checa a descrição no seu agregador também, que tá o link ali.
Sei que era o curso de como trazer Moamba.
Não, esse ele não vai contar pra ninguém, porque é um trabalho. Enfim, vamos lá pro sorteio. Vamos falar um pouquinho sobre o sorteio da Champions League pra começar o assunto de futebol. Rapidamente, para pincelar aqui, definidas as quartas de final, né? Tem ali o caminho até a final também definido. Então tem dois chaveamentos, Maidana. Um deles, o Manchester City pega o Borussia Dortmund, e quem vencer desse jogo vai enfrentar o vencedor entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Ou seja, todos os cachorros grandes estão num bloco só, praticamente.
As duas finais antecipadas.
É, City e Borussia, Bayern de Munique e PSG. Eu imagino que deve passar o City, né, do Borussia, mas pode dar Borussia, não seria surpresa pra ninguém. E também acho que o Bayern de Munique passa do PSG, mas pode dar PSG, ainda mais com o Neymar de volta. Jogo franco. Foi a final.
Neymarzinho. Jogo do dia. Eu realmente não faço ideia, mano. Pra mim tá totalmente aberto, velho.
Qualquer um desses quatro times pra mim pode ser campeão. De verdade.
Inclusive o jogo seguinte.
O quê?
Não, entre PSG e Bayern, depois entre Borussia e City, o que sair e jogar contra ali.
Não, pode não... ser campeão, exato. É, não. Pode ser campeão. Um desses quatro. Daí desses quatro, pra mim, sai o campeão. De verdade.
Bem
acho. O único cara que foge dessa regra pra mim é o Liverpool, que pode ser campeão também, que tá no segundo chaveamento. Que pra mim é um caminho fácil pro Liverpool, né, cara? O Real Madrid pega o Liverpool, que é difícil, de fato. Mas o Porto pega o Chelsea. E aí eu acho que pro Liverpool, o Chelsea ou o Porto é mais fácil.
Também acho, e eu acho que passa o Porto, hein?
Olha, será? Mas vamos.
Eu acho que sim.
Vamos ver, os jogos são agora no começo de abril, até a metade de abril. Então logo a gente vai saber se o Maidana tem razão na previsão furada dele.
Apesar de que no último programa eu elogiei o Chelsea, né? Falei que o Chelsea vinha forte depois de anos sem fazer uma Champions forte. Agora acho que passa o Porto.
Mas é por isso que você tá aqui, Maidana. A incoerência que a gente espera de qualquer participante do Pelada na Net, exceto o Douglas Lira, que tem, né, informações de dentro, né?
Ah. Eu tenho informações sempre privilegiadas, inclusive tô sabendo agora que o Neymar voltou.
Beleza. É um privilégio saber agora.
O assunto desse programa aqui, o assunto de não estar inteirado na vida do Neymar é um privilégio.
É um privilégio, não deixa de ser uma informação privilegiada.
O assunto desse programa aqui vai ser sobre o Covidão 2021, que já começou, que é a temporada de futebol brasileiro nesse ano, já tô puto já. A gente vai fazer um pelado como a gente fez lá no auge da pandemia, no antigo auge, porque agora nós estamos num novo auge, nunca antes visto. Mas quando...
Ah, relaxa, depois tem outro.
Quando tava sem futebol, quando tava tudo paralisado, a gente fez vários programas monotemáticos, né? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, queria deixar um recado aqui. Hoje é o último programa do mês de março. O próximo programa já sai em abril. Então aproveite pra colaborar com a gente no financiamento coletivo. Seja no Padrim, no PicPay ou no Patreon. Tem link no post pra qualquer uma dessas plataformas. E nós temos planos de metas coletivas, recompensas individuais pra você ajudar a gente. Podendo participar do Peladinha com a partir de R$1. Não tô preocupado apenas com o valor total arrecadado, mas com o total de pessoas que contribuem. Então ajudem a gente colaborando no Padrim, no PicPay ou no Patreon, com o que couber no orçamento de vocês a partir
de R$1. Nossa, colabora demais, pelo amor de Deus. Para de pegar essa marmita cara aí que eu sei que você tá pedindo.
Isso, e aproveita se você tiver interesse, como a gente falou no recadinho ali do Fábio Comatari, se tiver interesse em fazer o curso, cara, com 10 pila que você contribui no Pelada, você ganha um desconto de mais de 250 pau. No curso do Fábio.
É isso.
Então, mano, vale muito a pena se você quiser juntar útil ao agradável aí. Faça esse investimento e me dá dinheiro também, por favor. Bom, Covidão 2021. Começar falando aqui do futebolzinho. Queria dizer que o que me deixou puto pra fazer esse bloco aqui foi a Federação Paulista de Futebol mandando o jogo no Rio pra burlar a recomendação do governo do estado de São Paulo, né? Pra quem não tá por dentro, o Doug certamente está por dentro, né?
Eu tô por dentro disso daí, isso aí.
O Corinthians bateu o Mirassol na última terça-feira, 23 de março, em Volta Redonda. A FPF jogou o jogo pra lá, pro Rio. São Bento e Palmeiras hoje, dia 24, também se enfrentam em Volta Redonda. E a FPF queria jogar o Santos também lá. E a Volta Redonda falou, não, cara, vamos jogar só dois jogos aqui, porque o Carioca ainda tá rolando, né? Até essa semana. E aí, a FPF foi, tentou levar pra capital, pra São Januário. E o que aconteceu? Maidana, querido amigo, Eduardo Paes falou, peraí, não, putaria, não vai ter jogo na capital do Rio de times fora do estado de São Paulo, mas Flamengo e Botafogo vai ter. Então, né, tá tudo incoerente. Inclusive, queria dizer que pra fazer isso, a Federação Paulista de Futebol se comprometeu a doar equipamento necessário pra montagem de 10 leitos de UTI pra poder fazer os jogos em Volta Redonda. Então, a Federação Paulista de Futebol vai montar leito em Volta Redonda. Aí eu te pergunto, Doug, se eles têm esse dinheiro, por que eles não pararam com o campeonato e fizeram leito aqui em São Paulo?
Porque o futebol não pode parar.
E essa merda aí, eles vão precisar de muito mais de 10 leitos que eles mesmos vão causar.
Pois é. Não só com...
Eu acho... O Brasil tá precisando de um... De mais um Vidane.
O Brasil tá lascado.
Porque... Preciso de você organizando a vida desse povo aí,
Vitor. Verdade, Doug. Mas eu queria falar que, cara, são 10 respiradores e 10 monitores doados para a Prefeitura de Volta Redonda a fim de poder realizar os jogos de Mirassol e Corinthians e São Bento e Palmeiras. Cara, é injustificável para mim. Na boa, porque assim...
Palhaçada,
mano. Eles estão botando muito mais gente em risco do que esses 10 leitos que eles vão montar aí. E eles poderiam ter feito essa doação parando o campeonato, que seria mais útil. Esse é o meu ponto. Ponte Preta e Santos, pelo menos nosso Dudu Paes, paralisou, cancelou, suspenderam o jogo. Mas vamos falar aqui, eu quero citar aqui pra vocês o exemplo do Campeonato Paulista que eu dei, mas eu queria seguir a situação de... Aliás, falei também, né, que o Eduardo Paes confirmou que o futebol tá proibido na capital e em Niterói a partir do dia 26, que é pra poder rolar os jogos dessa rodada do Carioca e depois da próxima já para. Mas, inclusive o Vasco tava empatando com o Macaé graças ao Eduardo Paes, podia ter impedido, né, Eduardo Paes? Você é vascaíno, porra. E o Vasco tá empatando com o Macaé por sua causa, mas tudo bem.
Macaé?
Macaé!
Eu não acredito.
Macaé. É o primo do jacaré.
Macarena, o nome do time. Mas queria falar o estágio de cada campeonato estadual. O Acreano foi adiado, o governo local proibiu a realização de jogos e até treinos de futebol por lá.
Acreano.
O Alagoano tem bola rolando normalmente. O Amapaense...
E o Acrebiano.
O Acrebiano, tá bom. O Amapaense nem começou, a previsão no segundo semestre, então beleza. O Amazonense tem bola rolando. Engraçado, não, o Amazonas, que é o estado que mais sofreu com o Covid.
É, não tinha oxigênio.
É, enfim. Baiano tá com bola rolando. Brasiliense foi paralisado desde o dia 12 de março. É data pra recomeçar dia 30. Acho uma boa, dá umas quase 3 semanas. É um bom período pra paralisar, pra testar, pra ter um termômetro, né? O Capixaba paralisado entre os dias 18 e 31 de março, 2 semaninhas. Apesar de ter treino liberado nesse período. O Carioca tem bola rolando por enquanto. Apesar do Eduardo Paes ter proibido na capital a partir do dia 26. Então ele deve seguir mais ou menos como paulista em outras sedes, né? Porque o Eduardo Paes é prefeito. Então ele vai parar na capital do Rio, mas é capaz de mandar em jogos nas cidades vizinhas. E as medidas restritivas do Rio vão do dia 26 de março até o dia 4 de abril. O Catarinense tem bola rolando também, foi paralisado por 15 dias entre 4 e 19 de março, mas já voltou. É, o Cearense foi paralisado até ao menos o dia 28. Curiosamente, partidas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste seguiram normalmente no Ceará. Mas tudo bem, pelo menos estão tentando fazer alguma coisa, né? Tá diminuindo. O Gauchão tem bola rolando. Olha a ideia do Gaúcho.
Do Gaúcho, uma pessoa chamada Gaúcho, não, ou Gaúcho?
Campeonato Gaúcho, Gaúcho é, da terra do Maidana lá. É, partidas liberadas só depois das 8 da noite, pra tentar impedir a aglomeração. É porque depois das 8 ninguém pega Uber, né? Ninguém junta casa de ninguém.
Nossa, que ideia
boa. É porque aí o Covid vai mimir.
É, o Covid vai mimir e aí...
Ele fala a mimir.
A mimir.
Olha, depois que eu vi lá um político lá falando que ia curar o Covid do amiguinho lá com fumaça de solda. Tô de boaço.
O goiano tá parado.
É isso. Desde... Eles vão fazer com espeto de costela. Eles vão acabar com...
Covidão, Covid no bafo, é.
Isso, é no papo.
O Goiano tá paralisado desde o dia 17 de março, previsão pra retomar dia 31. O Maranhense tem bola rolando, não teve paralisação, mesma coisa o Mato Grossense. O Mineiro foi paralisado depois da rodada desse domingo, dia 21, sem data certa pro retorno ainda. Estão tentando a retomada pro dia 31 de março, mas estão negociando. Paraense tá paralisado, suspenso a partir de segunda, 22, sem previsão de retorno. Paraibano adiado, tá previsto pra começar nesse dia 17, mas aí foi adiado pro dia 31 a princípio. Paranaense paralisado sem previsão de retomar. O Paulista teria que ter sido suspenso por 15 dias, né? Até 30 de março, por decisão do governador João Dória. Mas a FPF deu esse migué aí, tá levando partida pra outros estados.
Safadeza.
Nossa senhora.
Teimosia.
Uma piada muito pesada, inclusive, não fiz, que ia falar que...
Tem... Legal, gostei. Vamos bipar. Gostei. Tá.
Ah, mas você achou?
Achei pesado, achei. Mas vou deixar. Será que eu deixo? Não sei, mas tudo bem.
Não acho melhor não.
Tá, obrigado. A Dana foi o próprio filtro agora. Eu queria dizer, a gente falou que é safadeza. Na verdade, é descaso mesmo com a vida das pessoas. É desrespeito. As famílias estão perdendo. É isso. Nossa, que... Esse é o nome. Não tem outro nome. Não é safadeza apenas, né? Filha da putagem mesmo. É o capitalismo fazendo seu trabalho de matar as pessoas. É, pernambucano bola rolando, piauiense bola rolando, Potiguar, é de onde Potiguar mesmo? Esqueci, Rio Grande do Norte. Paralisado, a Federação Rio Norte Rio Grandense seguiu a determinação do governo do estado, paralisando a partir desse sábado dia 20 até o dia 2 de abril em todo o Rio Grande do Norte. O rondoniense foi adiado, previsto anteriormente para iniciar dia 28 de março, tem nova data indefinida. Roraimense não começou, previsto para 1º de maio. Sergipano bola rolando, Sul Mato Grossense também. E por fim, Tocantinense paralisado, suspenso em 17 de março por 14 dias, retoma dia 1º de abril. Enfim, a gente sabe que o Brasil é grande demais e que não é fácil, né, esse desafio. E que a maioria dos campeonatos também são times pequenos, que não tem como se sustentar. É um problema essas famílias também ficarem sem grana. É, muito foi discutido ano passado sobre isso. É, eu sou contra ainda o retorno do futebol brasileiro como geral na Série A, B, etc, mas acho que os times pequenos têm que sobreviver, não tem muito o que fazer, não tem uma solução pra isso, não acho que é um problema simples de resolver, mas pro Paulistão, por exemplo, cara, não tem nem o que dizer.
Puta, é foda, né, cara? Foda que, mano, não é um serviço essencial, né, mano?
Exato. Então... Enfim, é um problema complicado, a gente sabe que é, não tô menosprezando o problema. Mas as federações têm que ser responsáveis nesse período, cara, 2 semanas, entendeu? Sim, 2, 3 semanas. Cara, a gente tá com 3 mil mortes por dia, cara. Cara, se,
muita gente, cara.
Se agora, Doug, a galera não botar a mão no consciência e falar vamos tentar dar uma freada, o que, que vai fazer, cara?
Ó, é que o foda do lance do Covid é que a galera não... não é uma coisa palpável, né? Você não tá vendo o corpo no chão ali, sabe? Não é o WordPress, igual eu vi lá, nossa, o WordPress Center morreu quase 3 mil pessoas. E é impactante pra caralho, né? Aqui fica o Diz Que Me Disse, meu pai me mandando o kit cloroquina no WhatsApp. Mano, é um nível de loucura, né?
Cara, Doug, pra você ter uma ideia do tamanho do país, né, cara? Dos 27 estados ou distritos, né? Ou distrito, são 13 campeonatos que seguem com bola rolando de uma forma ou de outra.
Nossa!
Sendo, mano, que tem campeonato que nem começou. Ou seja, pelo menos mais da metade nega a gravidade da pandemia em março de 2021 e não tomou nenhuma providência a respeito. Ou toma providências como a do Paulistão, que tomou providência ao estado e a federação falou, foda-se, eu quero continuar o campeonato do meu jeito aqui, vou dar um jeito. É, e aí a gente vê movimentos como a torcida do Corinthians e do Palmeiras pedindo, pelo amor de Deus, pros times não entrarem em campo. E, cara, o que, que falta pra um time grande ter uma postura decente, cara? Se até a torcida tá contra, sabe? A
torcida nem tá lá, né, mano?
Exato, cara. Exato, mas assim, caraca, a gente vê o Jornal Nacional, vê as notícias todo dia, só piora, cara. Em 2 semanas a gente foi de 1.000 e poucos mortos, que já era muito, pra 3.000 e tantos.
É.
Cara, o que, que falta, cara, pro time falar, eu não vou entrar em campo? Pra um time, cara. Um time grande, um time.
Mano, tinha que fazer, mano, igual o movimento... O movimento Black nos Estados Unidos, mano. O jogador pegar e falar, mano, eu não vou. Eu não vou jogar, mano.
Mas faltam, assim, vou usar esse termo, faltam LeBron, cara. Falta.
Falta,
nossa, falta um jogador de peso que sente e fale. O Daniel Alves mesmo, um cara de nome. Os caras do Flamengo que são jogadores de seleção. Falta esses caras. Sim. Falta o do Gabigol, sim, Pingueiro do caralho, sentar e falar, não vou entrar em campo, cara.
Pois é,
Tá.
É.
O maluco não deixa de fazer o entretenimento dele, vai deixar de
jogar. Você matou a charada, velho. É isso, cara. Você acha que o Gabigol vai fazer isso sendo que ele não consegue nem aquietar o cu pra não ir no bingo, mano? Porra. Ah, vai tomar no cu. Então, é isso, cara. Acho que a pauta de hoje é mais trazer essas notícias ruins.
Essa raiva.
Essa raiva e compartilhar com vocês. Que, cara, a gente aqui ano passado todo foi contra a volta do campeonato. Chamou muitas vezes o Covidão de Covidão 2020. Brasileirão, aliás, de Covidão 2020. O Pelada, recentemente, inclusive, a gente perdeu um ouvinte, um amigo em comum, o Edson, alemão.
Sim, mano.
Que sensibilizou a gente pra caralho, todo mundo aqui conhecia. Nós três particularmente saímos com ele diversos rolês. E isso pra mim, se eu já tava chato, cara, com essa parada, se eu já tava preocupado, falecimento do alemão pra mim piorou. Cara, não, o cara ia em todos os eventos do Pelada, foi em final de Champions, aniversário do Testoster, era amigo nosso, um cara super saudável, um cara super de bom, um cara divertido pra cacete, que vai fazer falta, já faz falta pra gente, e a gente vê as federações de futebol cagando, etc. Cara, dá a vontade que dá e não gritar mais o nome de nenhum desses filhos da
puta. Aí é tudo, mas é tudo também, né, cara? Outro dia, mano, eu precisei ir na podóloga, que eu quase perdi o meu pé, uma unha, e, cara, eu fiquei... É assim, a gente vê as notícias, mas, mano, quando você vê a parada ao vivo, o baque é muito maior, cara. Mano, eu entrei no Uber, mano, os bares, mas lotado de gente, cara. Eu falei, mano, parece que eu tô em 2017, que nada aconteceu.
Doug, cara, você pegou Covid, mano. Eu tinha esquecido disso, até o Doug pegou, se curou, graças a Deus, etc. Mas teve sintoma, não foi mole. Então, mano, que é o recado que fica pra vocês, ouvintes do Pelada, é isso, galera. Pelo amor de Deus, cara, se cuidem aí no canto de vocês. E a sua postura como fã de futebol, como alguém que ama esse esporte, é mandar pra puta que pariu o campeonato estadual e mandar a federação tomar no cu mesmo e parar de dar audiência pra essa bosta, cara. A gente sabe que é pouco.
Total.
A gente sabe que é pouco, mas não vai fazer diferença. Só que eu, de verdade, me comprometo aqui no Pelada nem falar de estadual enquanto essa porra não mudar de postura, cara. Então, pra mim, já chega, cara. Não, estadual, pelo menos a gente sabe que o Brasileirão a gente vai acabar falando, porque... É o Brasileirão, não tem muito jeito. Mas o estadual eu tô de boa, gente. Então, pelo menos essa postura atual. Esse bloco foi todo pra falar isso pra vocês. Não esperem que a gente vá comentar estadual aqui, a não ser numa notinha de rodapé. Porque eu queria que estadual se fudesse mesmo. Essa é a verdade. Esse ano mais do que nunca.
Esse no momento do foda-se.
É, nem vou tocar a vinheta aqui porque não é nada divertido essa porra. Vamos falar do que faz sentido acompanhar? Do esporte higienizado? Do esporte tranquilo do Brasil? Vamos comentar, Douglas? A casa.
Ele?
A bem, casa bem? Mais vigiada do Brasa?
Ah, então peraí, Vitor. Deixa eu pegar o mago.
Vamos pegar o mago que eu vou também, mas vou tocar a vinheta antes.
Pera, cara. Eu vou pegar o mago e vou dar comida pra ele.
Jogue fora seus livros, pois chegou a hora do... Espiada na NET.
Bom, começar a falar do BBB nessa semana. Vamos condensar aqui os acontecimentos do BBB da semana, né? Festa do Fiuk, ele chorou porque tinha muito cigarro e música do pai dele, é uma alegria.
Pera aí, deixa eu fazer um protesto aqui, Vitor, que eu vi gente falando, nossa, festa do Fiuk, melhor festa que teve.
Quê?
Aonde?
Primeiro que sabemos que a melhor festa de toda será a festa de Gil do Vigor, né?
Nossa, sem sombra de dúvida. Mano, a festa de professor do João foi melhor que a
nossa,
do...
Nossa, foi chata demais a do João, você tá louco. Nossa senhora, foi insuportável.
Não, você tá maluco. Insuportável.
Café, cigarro e falar mal do
festa. Governo. Nossa, o Fiuk cantando, cara. Até a VTube lá me representou falando meu pai, o Fiuk tá lá, pelo amor de
Deus. Eu não gostei da festa do Fiuk, mas não achei a pior festa do BBB. Eu gostei muito da festa da Sarah, que foi aquela festa de Hollywood, que teve a limousine lá dentro.
A da Sarah foi muito boa, velho.
Enfim, mas festa da Fiuk, foda-se. Do Fiuk, foda-se, já foi, quarta passada. Aí na quinta-feira, prova de resistência da Fiat, era sentar no carro e não se mijar. Essa era a resistência, não se mija. E aí a galera da alavanca foi segurando a alavanca e segura a alavanca e não se mija. Essa era a regra da prova. É, Fiuk e a Carla foram emparedados porque foram os primeiros a deixar a prova porque o Fiuk quis mijar. Inclusive, queria dizer que a bexiga solta de Fiuk eliminou Carla Dias, mas depois a gente volta nesse assunto.
Nossa, verdade.
Aí rolou a liderança, né, de Sara e Gil. O Gil ganhou a liderança e ganhou o carro. Achei maravilhoso o momento dele. Eu tô rica, maravilhoso. Puta que pariu quando ele ganhou o carro. Aí rolou a festa da Samsung sábado e a reviravolta, né? O Gil tinha tudo pra votar no Arthur, tudo. Era o voto dele das outras semanas, era a lógica. E aí o Rodolfo faz uma piada, entre aspas, que eu vou chamar de piada, mas o termo técnico pra isso é homofobia mesmo, com a piada lá do vestido do Fiuk, né? Gilberto ouviu, se sentiu magoado com o Rodolfo por conta disso, porque ele levou pro pessoal, obviamente, como tem que levar mesmo, né? Porra, o cara foi claramente homofóbico, que não meteu o Lepa Goiás, um cara de vestido, hein? Vai fazer o quê em Goiás? Esse bando de picamuxa do caralho lá em Goiás. Vão tomar no cu.
Mas, ó, vou te falar um negócio aqui, hein? Se eu fosse Gil do Vigor, eu acho que eu trocaria uma ideia antes.
Com o Rodolfo?
Acho que ele...
Não teve Rodolfo, tempo, Doug. Cara, foi na sábado à noite isso. Isso foi no domingo. Se ele troca ideia com o Rodolfo ia tentar convencer ele. Ele tava seguindo a convicção dele, cara. Pra mim...
Então, mas eu acho que valeria ele trocar uma ideia. Falar, mano, você fez isso, tal coisa, lá, 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 lá. E, assim, uma coisa que eu concordo, assim, com muita gente que falou isso. Isso é um fato. Cara, você... Tipo, eu vi gente reclamando, falando disso no Twitter. Parecia que o Rodolfo tinha pegado uma lâmpada pra cá no...
Não, exato. Não, inclusive, eu preciso falar isso. O Rodolfo, ele é um cara com um monte de comentário homofóbico, etc. Machista pra caralho mesmo. Mas... Ele não destrata os caras ali na cara. Ele é aquele homofóbico que pelas costas ele fica falando que é mimimi, que é não sei o quê, mas que na cara, pelo menos, ele não agrediu ninguém verbalmente ou fisicamente dessa forma. Apesar do que ele fez com a Carla Dias, foi um bagulho machista pra caralho o negócio lá da justificativa do voto, né?
Nossa, isso aí...
Mas muito é tudo problema, reflexo, cara, do mesmo comportamento de machão dele, né?
Exato. É que assim, antes que o pessoal vinha falar, ô,
tá passando... Não é pra... isso.
É que, mano, dentro do discurso dele pedindo desculpa pro Fiuk, é uma parada que realmente eu concordo e acredito, saca? Do tipo, mano,
o cara foi criado. Vai tomar no cu. Ele era marido da Rafa Kalimann, maluco, cantor sertanejo, ele deve ter um monte de amigo gay, não tem dessa não. O cara chucro, não educado, não é o Rodolfo.
Não. Eu acho que o lance de você trocar ideia, de falar, mano, você fez bosta aí, saca? Não é trocar ideia, não é passar
a mão na cabeça. Não, ele já tem inclusive falar pro Rodolfo antes, falar assim, ó, eu vou votar em você por conta disso, depois a gente conversa.
Mas é isso que eu acho que ele devia ter feito.
Eu acho que ele poderia ter feito isso, mas não deveria.
Eu acho que ele tava muito próximo, saca?
Então.
Mas eu concordo com você.
Poderia ter feito, teria um plus, mas ele não ter feito pra mim não foi um...
Exato. Pra mim não é uma coisa que fala assim, nossa, vacilou muito. Não.
Deixou de fazer um agrado, ele deixou de ter um carinho ali. Se o Gil quisesse romper laço com o Rodolfo a partir desse comentário, ele poderia pra mim, não deveria nada pra ninguém, porque foi escroto mesmo. E se o cara sente na pele, ele pode agir como ele quiser. Enfim, paredão de domingo foi Fiuk e Carla, que já estavam no paredão. O Gil votou no Rodolfo. E a casa foi na Juliette e no Caio empatados. E aí foi um momento maravilhoso do Gil pra mim, cara. Maravilhoso. Que ali você viu como o cara foi sincero com o coração dele mesmo. Falando, cara, eu queria muito falar Juliette. Porque ele e a Juliette tretaram a semana inteira, cara.
Pois é.
Tão afastados. Ele tá muito mais próximo do Caio. Mas o carinho dele por ela é tão grande que ele falou, não, cara, é o Caio. Não consigo. Achei foda, cara. Eu achei que ele fez com a Juliette o que Thelma poderia ter feito por Babu.
Deixa a Thelma em paz.
Já foi, mas sigo achando que a traição de Thelma tem que ser memorável. Foi na amiguinha e largou. companheiro dela. O importante é que Gil salvou a Juliette, né? E aí foi o Caio largo do caralho pro bate-volta e voltou.
Nossa, mano, como é que pode, velho?
Muito largo, cara.
O bicho tem muita sorte, mano.
Caralho, mano. É impressionante. E
eu queria afirmar uma coisa. Sorte da Carla Dias que o Fiuk não se livrou. Porque se vai Rodolfo e Caio contra ela, a porcentagem tinha sido maior.
Ô, louco.
Cara, porque ia dividir voto. Ia ter gente querendo...
É, porque era os dois do paredão iam estar contra ela.
Não, ele ia ter divisão de voto dela, cara. Do fandom dela. Querendo, eu prefiro que o Caio saia. Eu prefiro que o Rodolfo saia. Eu acho que ia ter divisão. Eu não acho que ia ser muito maior, não. Mas eu acho que não ia ser 0,5%. Porque foi muito apertado. É
porque no caso também ia unir os dois, né, velho? Porque o fã do Fiuk também podia ficar contra ela, velho. Porque...
Mas eu falei pra falar lá, assim. Vitor.
O quê?
O fato é, cara, Carla Dias só saiu por conta do VT do Rodolfo.
Foi no meio do programa, né? No meio...
Nossa, mas, cara, se eu ele... uma parada, mano, cara... Se ele não tivesse pedido desculpa, ele tinha...
Mas, Doug, eu vi gente reclamando da edição. Mas a edição tem que mostrar, cara. Tem que mostrar mesmo.
Mano, a edição mostrou o que aconteceu.
Uma jogada,
o que a Carla fez naqueles dias?
Nada. Ficou abraçada com o Arthur. Ficou mamando o Arthur, cara. O que todo mundo mais odeia que ela faz lá dentro foi o que ela fez. De domingo até terça.
O que o Rodolfo fez e tal? Ah,
cara, eu vou te falar, Doug. De verdade, se foi uma jogada do Rodolfo ou foi sincero, não importa, gente. Porque pro Big Brother, ele fez o jogo e acertou. E ficou. E é isso, velho. Você pode falar que é ético, que não é, que é uma... Foda-se, gente. Ele ficou, deu certo, mano. Então, obviamente, acho o Rodolfo um filho da puta? Acho que ele vai ganhar o Big Brother? Certeza que não. Acho que ele vai sair fora do primeiro paredão que ele sair contra a gente, que é no mínimo só ok, e sai com uma rejeição monstra ainda. Mas, cara, assim, ninguém mais vai ter rejeição de Carol Conká, ninguém mais.
Você viu os dados lá de que o Rodolfo já ganhou 1,5 milhão?
Vi, só com o batom de cereja.
Mano, impressionante, cara, impressionante. E assim, cara, goste ou não do Rodolfo, pra mim, ele não fede nem cheira, assim, eu não tô nem aí pro Rodolfo, cara. Mas, mano, ele fez o trampo dele certinho. Fez,
então, pra essa galera do BBB que já é famosa, ir pro BBB à exposição. E ele se expôs com, nossa, qualidade, cara.
Pois é.
A música dele foi pra top 1 no mundo, Douglas.
Caralho, né,
no Spotify. Cara, absurdo, cara.
Não, até ele, até no discurso dele, ele foi muito inteligente, cara. E fala, pô, eu realizei o sonho de estar aqui e espero um dia voltar pra cantar com a galera aqui. Falei, olha que filho da puta, né?
Gente demais, né, mano? Pra fechar, é o seguinte, antes da gente falar da eliminação da Carla direito, segunda-feira teve cinema do líder e Caio virou fã de Britney. Queria destacar esse momento maravilhoso de Caio.
Eu já falei que não virou, ele só ficou revoltado porque o pai dela é mais caloteiro que ele e ele falou, não pode.
Cara, não, tá indignado. Eu vou te falar, a indignação do Caio a segunda-feira inteira foi maravilhoso, cara.
Esse momento... Ele falou pra todo mundo da
casa. Cara, ele foi um por um contando a história da Britney, cara, maravilhoso. Não, vou falar uma parada. Esse Caio, pra mim, tem um potencial tão grande dentro da casa. Esse Caio simpático, gente boa, indignado. Esse Caio é tudo que eu queria no BBB, cara. Ele é o estereótipo do cowboy simprão que o brasileiro ama. O Fael do BBB 12, que ganhou nessa merda de ser um Caio da vida. É isso aí, cara. Cara simprão.
E ainda... É, o foda que...
Ele deve trás pra caralho. Ele é falso mesmo. Isso
é... Ele é muito, muito falso, né, cara? Mas, assim, acho muito engraçado, de verdade. Cara, a gente acompanhando o BBB pelo Twitter, a galera emociona demais, né, cara? Em um momento, mata o Caio, arrasta o corpo dele em praça pública, aí ele começa a ficar indignado com a Britney. Ai, Caio, é da hora, meu.
Tá, mas eu vou falar uma parada
dessa. Mas é o que acontece com tudo, velho.
Não,
na primeira semana, não sei, o Lucas é um monstro. Na segunda semana, o Lucas é o favorito. Na terceira semana, o pior ser humano da festa da Terra.
Mas, gente, vou falar uma verdade pra vocês aqui, que é uma verdade muito grande. O Twitter emociona muito e faz uma falsa equivalência com as coisas, que é incrível. Cara, até hoje, de todos os paredões, o Brasil votou direito. O Brasil era o Brasil de Fernando Haddad eleito, tá ligado? No Big Brother. Não, o Brasil votou bem, eliminou Carol Conká, Lumena, Projota, Nego Di. Aí sai a Carla Dias, o brasileiro não sabe votar, o Bolsonaro foi eleito de novo. Essa era a sensação do Twitter. O brasileiro virou fascismo de novo. Eu falei, mano, isso, cara?
Nossa, cara, eu ia, sério, eu ia comentar falando, mano, vocês estão um pouco exagerados, só que, mano, a minha bolha tava tão nessa...
Eu evitei falar pra nego... Pra não tomar a porrada. Falei, deixa quieto.
Falei, vamos encher o saco, mano. Mas, nossa, que povo... Ah, vocês perceberam que todos os negros saíram? Gente, mas era um pessoal muito pau no cu.
Caralho, não é essa a questão, velho. Do mesmo jeito que eu vejo, a gente ainda vai chegar ali, mas do mesmo jeito que a Carla Dias, cara, ela não foi eliminada porque, caralho, olha aí, o Brasil prefere eliminar a mulher.
Não,
o erro dela foi se envolver com um macho escroto. Caralho, velho, é um jogo, não é tipo... Cara,
ela foi eliminada porque ela teve a vantagem do jogo na mão dela. O discurso do Thiago foi perfeito. Ela foi pro paredão falso e ela escolheu voltar e casar com o Arthur. É por isso que ela foi eliminada. O Brasil ficou revoltado com isso, cara. Assim, você pode falar, ah, de fato o Brasil não, ele releva o contexto homofóbico do Rodolfo. Sim, cara, seja bem-vindo ao Brasil, um país homofóbico pra um caralho. Isso não deveria ser novidade. Beleza? Beleza. O Brasil realmente entende que homofobia acontece. Quando, de fato, não deveria acontecer. Isso eu tô concordando com vocês, pessoal que tá empolgado. Calma. Tô dizendo apenas que, cara, não vai ser do dia pra noite que o público do Big Brother vai ter a cabeça do Twitter, enfim, padrão.
Exato. E eu acho que mesmo a galera que votou pra ela sair e que não é conivente com homofobia, olhou do mesmo jeito que olha quando, sei lá, não eliminou alguma outra pessoa que foi pro paredão antes e falou, cara, a gente elimina depois. Aconteceu muito isso no BBB 20, né?
Total.
Tem essa pessoa que é problemática, mas a gente elimina depois, e vamos focar nessa. Isso, exatamente. Não. Teve muito disso. Então eu acho que a galera olhou e falou assim, o Rodolfo fez um comentário que machucou muita gente, mas ele não tá machucando diretamente ninguém ali, diretamente, né? Como a gente falou, não tá agredindo ninguém, não tá excluindo não, tanto ninguém.
Que o João disso. E o Gil são super de boa com ele lá dentro, né? Enfim, os caras não têm uma
treta. Ele tem sim atitudes que a gente vê que estão erradas, mas ali dentro diretamente não tá influenciando na cabeça de ninguém. Ninguém tá, tipo, se sentindo pressionado, ninguém tá se sentindo assediado pela presença dele lá. E a Carla também não. Mas dentro do jogo que ela e que ele estavam fazendo, o jogo dela foi pior.
Pior.
Nossa, então ela saiu porque não soube
jogar. Cara, olha só, olha como foi a diferença. Foi 0,5%, cara. Então o Rodolfo tá numa mira violenta, porque foi uma eleição, acho que foi uma das que mais teve voto desse ano do BBB.
E eu vou te falar um negócio que é muito triste, cara. Mas na madrugada, o Arthur falou um negócio que eu falei, puta, é isso, né, cara? Tem que concordar com o que o Arthur falou, que é a coisa mais óbvia do mundo. Ele falou, porra, Alex, se eu volto, paredão, Alex. Ele falou, mano, se eu volto, eu chego pra pessoa e falo, ó, essa pessoa aqui falou isso aqui de você. Não, em vez de ficar, abre teu olho. Abre o olho.
É isso.
Abre o olho. Assim, não, mano.
Cara, a gente falou isso aqui quando ela foi pro paredão falso, enfiaram o paredão falso no cu. Sim. A gente sabia que ia dar essa merda.
Antes a gente falou. A gente falou, gente.
E agora
se ela ganhar essa merda, ela vai voltar e casar com o Arthur e vocês vão ficar com o cara de otário. Foi isso mesmo, velho.
É isso aí. Não, e assim, Maidana, um último ponto sobre isso que pra mim é muito importante, cara. É a Carla Dias, lá dentro, ela teve um momento, cara, que ela foi realmente popular, que foi quando ela foi vítima da Carol Conká.
Foi.
De resto, a galera teve dó dela. Ela não apoiou ela. Ela não teve nada no jogo que fizesse, ó, Carla Dias mandou bem. Toda a reação da galera do Paredão Falso foi o cagaço da galera, porque ela não falou nada pra ninguém.
Foi.
Então, cara, ela...
E aí, mano?
Ela não jogou direito, cara. Ela foi, no fundo, uma planta que jogaram com ela, o lance da Carol.
Exato.
Ela não fez nada. Exato. Então, cara, pra mim, eu tava assim nesse paredão, de verdade, gente. Tava torcendo pro Rodolfo sair no primeiro momento, que eu falei, cara, eu acho que, assim... Prefiro uma pessoa chata e sonsa do que um homofóbico do caralho, que o Rodolfo só tem piorado. Inclusive, depois que a Carla saiu, o Rodolfo tava na banheira com o Arthur, falando de nessa época de mimimi, não sei o que. Ou seja, ele é um otário do caralho mesmo. Então, dos dois,
eu
tava tipo, ah, beleza, Rodolfo podia sair primeiro. Mas se a Carla saísse também, eu tava, beleza. Sabe, porque eu tava tão saco cheio dessa merda, eu falei, cara, sai com a dos dois, foda-se.
Não, e você vê que o Fiuk, ele tava com, mano, menos 7%. Cara, o lance do bolo deixou ele com quase 11.
Chato também, cara.
Chato demais. Mano. Pra gente fechar o bloco de BBB, a situação atual da casa é: a casa odeia a Juliette.
De novo, né? De novo.
Exatamente. Por causa de nada. De novo, por causa de nada, a casa odeia a Juliette. É, queria dizer assim, a Juliette, eu falo isso direto, gente, a Juliette é chata mesmo. Ela é uma pessoa chata, ela fala incisiva, ela não respeita, se você não quer falar com ela, ela vai e fala assim mesmo. É, cara, a Juliette enche o saco, mas ela não é uma pessoa ruim. A Juliette não é uma pessoa, ela não é uma pessoa desagradável, em festa ela é super legal com todo mundo. Ela toma porrada, ela baixa a cabeça, ela volta a conversar com você. numa boa. E ela, cara...
Ela me lembra muito, cara. Todo mundo tem um amigo que é assim, cara. Que é chato, só que assim, mano, é aquela pessoa que... Cara, ela tá lá pra ouvir, mano. É. Ela tá lá pra, tipo, pô, vai ficar tudo bem, não sei o quê.
Cara, o que a Viih Tube e a Thaís fizeram com ela no almoço do anjo foi putaria, cara. Foi sacanagem,
nossa,
cara.
Nossa, velho.
E assim, nossa, tô falando, eu tenho hora que a Juliette me dá no nervo. Eu falo, cara, se eu tivesse nessa casa, mano, eu tava, nossa, sem paciência nenhuma com a Juliette. Mas, cara, ela é muito boazinha, cara. Hoje teve uma treta dela à tarde, que ela até umas vaciladas e tal, de falar pra Viih Tube que ela era a opção de volta da Sarah, e a Sarah virou o jogo e ficou, praticamente rompeu o laço de vez com a Juliette. Mas assim, ela se mete muito nas tretas, por isso que a galera pega raiva, porque sim, toda treta ela tá envolvida. Mas cara, a treta do bolo, que vocês deram exemplo, foi de graça, cara, absolutamente de graça. Ela não fez nada, ela pegou bolo. Foi o erro dela, o crime dela.
É, não, e o Fiuk, ô, Juliette, eu falei de boa com você, só chamei você na
frente. E a ceninha dele, de fazer mais cobertura, vai tomar no seu cu,
Fiuk,
porra, que ceninha do caralho, cara.
Cara, eu fico puto com o Fiuk, porque parece que tudo gira na cabeça dele, mano, em torno da barriguinha dele. O Rodolfo pediu desculpa pra ele, e aí do nada ele, eu morei em sítio também.
Vai tomar no cu, morou em sítio, Fiuk.
Mano. Cara, você mora no
Alphaville. Você mora no Alphaville, seu filho da puta.
Ele tá no Alphaville, São Paulo. Aí eu não sei o que mora. Vai tomar no...
Por fim, comprem nossas canecas na The Magic Box. Aproveitem essa revolta. TheMagicBox.com.br.
Como assim?
Tem link no post. Assim? Né? Eu meto merchando no meio do programa agora, Doug.
Não, mas peraí, assim, as pessoas não estão comprando.
Estão comprando. Assim. Compre canecas do Pelada na The Magic Box. Tem caneca de café, corte do header feita pelo Doug Lira. E caneca de chopp de 500ml de vidro com o brasão do Peladinho estampado. Acesse TheMagicBox.com.br e compre nossas canecas por aí. Tiro bem, tiro bai. Que é Juliette, porra. Meu quarto lugar, porque eu não aguento mais, Juliette.
Eu gosto dela.
Deixa eu terminar antes da gente ir pro bolão. Queria fazer uma pergunta. Eu fiz uma enquete no Twitter, porque a galera tá dando a Juliette já como a vencedora, né? Do programa. Parece que ela de longe vai ganhar. É. E assim, eu fiz uma enquete no Twitter falando, num paredão entre Camila, João e Juliette, você eliminaria quem, Doug?
Camila, João e Juliette?
É. Acho difícil esse paredão acontecer, mas você eliminaria quem?
Eu eliminaria o João, cara.
E você, Maidana?
Ó, eliminaria a Juliette.
Eu também eliminaria a Juliette. Eu acho que apesar de eles serem plantas, Juliette procura muita briga, cara. Acho que os dois são mais maneiros pra ganhar o prêmio, de verdade, cara.
Hoje, cara, tem algumas coisas aí, ó. Vou estender um pouco mais. Primeiro que as plantas, ou quem não aparece tanto, é aquilo. Se você não é visto, você não é lembrado. E não é lembrado também na hora de ser eliminado.
É.
A galera não se envolveu em treta. O João não tá em nenhuma treta, cara. O João, todo mundo adora, cara, o João.
Ele teve a treta com o Projota, que era odiado, e a Camila teve a treta com a Carol, que era odiada. Foi as duas
tretas. Então, aí, exatamente. As tretas que eles compraram foram muito assertivas, porque foram com os vilões. É. Foram com os vilões. Então eles só estão bem na fita. É. E isso vai pesar lá no final. Porque vão lembrar assim, tá, vamos botar na balança o que essa pessoa fez aqui. Pô, Juliette Xarope, teve essa situação com essa outra pessoa. Porra, o Gil era foda e tretou com ela também. Tá. E o João? Nada.
É.
A Camila, nada. E eles crescem bem no jogo, cara.
Cara, e agora eles estão aparecendo mais.
A Camila contra a Carol foi
foda. Não, agora eles estão aparecendo demais. O João de monstro, que eu dei risada
dele. Cara, mas assim... Não, e os dois jogaram melhor que a Carla, sem ter nenhuma informação do que ela teve lá dentro. Ela jogou errado e eles estavam lá. Mina, abre seu olho. Abre o olho você, que você tá fazendo merda. Você voltou e tá cagando.
Ela com o Arthur no fim de semana. Eles falando, a Camila olhando pra ela, voltando com o Arthur na festa de sábado, bicho. Cara, só pra dar pra vocês o resultado da minha enquete, a Juliette tá sendo eliminada com 48,6%, tá? O João segundo com 29,8% e a Camila 21,6%. Eu queria testar a rejeição da Juliette fazendo essa enquete aí. E eu acho que ela tem uma rejeição alta, cara. Tipo, dentro dos de boa, sabe? Eu acho que num paredão, tipo, ela, Gil e Camila, o Gil sai hoje em dia. A galera tá com raiva
do acho que eu acho que isso aí, mano, é o efeito bolha, Vitor. Eu acho que, mano, se jogar pra galera mesmo, assim, mano, a Juliette ganha.
Será?
Eu acho que
ganha. Ela ganha o programa, você diz?
Eu acho que ela ganha o programa.
Então, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Porque o Twitter, pra mim, ele é unânime com Rodolfo
fora. Mas assim, eu vou te falar o seguinte. Numa final com Camila, João e Juliette, pra mim, quem ganhar ali, tá ok.
Cara, pra mim, a minha final hoje é Gil, João e Camila. A Juliette tá fora.
também, viu?
Pra desse mim, jeito pra aí. Mim, esse paredão, inclusive, que eu falei, ele seria o meu paredão do top 4 ali. Sabe aquele paredão de, puta, um ganha a liderança e o resto tá no paredão?
Eu acho que você vai ter uma noção dessa sua enquete quando a Juliette for pro paredão agora. Que ela vai, com certeza, né?
De novo?
Ela vai agora.
Próximo, próximo paredão,
só se ela for líder ou... E anjo, ninguém dá pra ela agora. Nem a
VTube. Ainda tem chance de escapar. A VTube falou que dá hoje pra ela, hein?
É mesmo?
Falou que dá hoje pra ela, mas a tem que conversar com a Thaís.
VTube, eu queria que ela fosse embora logo, velho. O bicho maior uma leve trás, desgraçado.
Cara, desgraçado, tomou um voto, velho.
É. Caralho, do Arthur, do anjo Arthur, anjo do
CrossFit. Nossa, mano, sério, você não tem noção, aquele jogo da Discordia que o Thiago falou que ela tava em finalista lá pra concorrer o carro e ela faz, hã? Eu? Cara, essa reação dela me dá tanto ódio, cara. De uma pessoa que não precisa.
A que me dá ódio
também não precisa, mas ela
me dá mais ódio. Esse jogo da Discord é patrocinado. Jogo, pior jogo da
Discord. Pior jogo da... Não, foi o jogo da... Não tão Discord assim, jogo da amizadezinha.
Vai, 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 galera, chegamos ao fim aqui pra mais um bolão, campeão, meu povo. Uou, e aí, turma, beleza?
Show, 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 show.
Semana passada, o Vitinho da Comédia fez 5 pontos, Bernardo e Maitano fizeram 4 cada um. E o Vidani fez 2. Com isso, o ranking atualizado tem Vitinho da Comédia na liderança com 75, empatado com o Vidani.
Por isso que não tá gravando hoje, né?
É verdade.
Chegou, a gente já para de chamar.
Eu falei.
A Bernardo está em terceiro com 71, mas Daniel quarto com 67. Em quinto lugar estão John Nelson e Doug Lira empatados com 7.
Ah, Didi, tamo junto.
Hoje você vai passar ele, Doug. Ah, será? É verdade, não sei.
O resto eu não vou falar porque tá muito lá atrás, eu não ligo. Vamos lá. Vai lá, Bernardo, como é que tá hoje aí a emoção?
Victinho afastou um pouco mais, agora tô mais perto da liderança. Vamos confiar que esse ano é nosso, rapaziada.
Isso aí, então temos agora a rodada atual, que são eliminatórias da Copa da Europa.
Jogos internacionais bons demais.
O primeiro jogo é Sérvia contra Portugal no sábado, dia 27 de março, no estádio Maracanã, lá na Sérvia, às 4h45. Vai, Vidani.
No Maracanã, Zico faz 1-0 Sérvia. Só isso.
Vai, Doug.
Tô louco.
Serve quem?
Portugal.
Ah, serve Portugal? Vai dar 2-1 Portugal.
Eu votei na Sérvia porque eu... pensei no Léo Batista e esqueci do Cristiano Ronaldo. Tô triste agora.
É.
Cristiano, desculpa.
Vai, Maidane.
2-0 Portugal.
Vai, Bernarda.
Meu Cris vai estar apagado e o jogo será 0-0.
O segundo jogo é República Tcheca contra a Bélgica no sábado 27 de março no Eden Arena, às 4h45. Vai, Bernarda.
4-0, 4 gols de Lukaku, todos contra. Vem minha República Tcheca, o país de Dani Bond.
Dani Bond, tcheca, 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 tcheca.
Vai, Douglas.
Eu vou de 3-2 Bélgica.
Vai, Maidane.
2-0 Bélgica. Só 2-0.
Boa. O terceiro jogo é Bulgária e Itália. No domingo, 28 de março, no Nacional Vazio. Peraí, o Vidani jogou?
É o que eu ia falar. Peraí, o Vidani não apostou.
Vai, Vidani, esqueci.
Obrigado. Eu vou com 3-0 Bélgica.
Tá bom. Bulgária e Itália, domingo, 28 de março, no Nacional Vazio Levski, às 3h45 da tarde. Vai, Vidani.
Cara, Bulgária e Itália. Um time que não joga mais futebol contra o outro que também não joga mais, né? Dois times sem graça. Eu vou de 1-0 Itália, vai. Ei, Itália, campeã do mundo.
Vai, Maidane.
Você tem que lembrar que Bulgária ganhou de 3-0 aí do Forte Gibraltar, né? Então 5-0 Itália.
Vai, Bernarda.
Mais um 0-0. Nesses países nem tem futebol mais.
Verdade.
Vai, Doug.
Eu vou de 2-0 Itália.
O quarto e último jogo é Romênia contra a Alemanha. No domingo 28 de março, na Arena Nacional de Bucareste, às 15h45. Vai, Maidane.
Ah, a Romênia vem com o reforço do Conde Drácula aí. Mas vai tomar 4-0.
Vai,
aí.
Bernarda.
Hoje os alemães vão se divertir demais com a vitória de 3-1.
Vai, Doug.
Pô, eu vou quase... quase foi na dação do Maidana, mas eu vou de 4-1 Alemanha. O rei da salsicha vai fazer 4 gols.
Vai, Vitegui.
2-0 Alemanha, 2 gols de Klose. Chega perto.
Roberta Klose.
Roberta Klose.
Então, se a gente chegamos ao fim do bolão de hoje, um beijo, um queijo, até a semana que vem pra mais um Pelada na Net, mais um bolão. Tchau, tchau, pessoal. Pelada na Net continua. Se não acaba o programa aqui, mas ainda acaba. Vai, vai com Deus. Alegria.
Acabou, não acabou.
Também acabou.
Acabou.
Chamamos Maidana e Douglas pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Maidana?
É o bloco das cartinhas bonitinhas da batatinha.
Vamos ler cartinhas que vieram para o endereço podcast@peladranet.com.br. E na falta do analfabeto Vitinho da Comédia, quem vai ler a primeira cartinha grande é o Douglas.
Putz.
O mais perto que a gente tem de o Vitinho da Comédia é você nesse momento, Douglas.
É o do André Batista?
Isso.
André Batista comentou inconformado o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que declarou o Grêmio como melhor Tima, segundo ele, Tima da América do Sul na última década. Sendo que nessa década, o Corinthians, que é um Timão, legal. Foi campeão mundial. Palmeiras e Cruzeiro ganharam vários campeonatos nacionais. Venceu a Libertadores, Copa do Brasil.
Vamos estar falando aí o currículo do
Grêmio. Já o Atlético Nacional é o segundo. River Plate é o terceiro. O Boca, que era o time que eu mais jogava lá no Super Nintendo, cara, Boca Júnior. O Boca é o quarto na Libertadores. Que isso? É Libertadores? É Libertar. É
Libertar. O quinto.
Ah, é. Libertar é um Tima também, Vitor?
o Tima do Paraguai.
Ah, o Tima do Paraguai. O Libertar é o quinto, tá? O Flamengo é o sexto, o Corinthians é o sétimo, Independente, Santa Fé, oitavo, e o Atlético de Minas de Pão de Queijo é o nono, e o Palmeiras, a bosta de Tima, é o décimo.
Tima! Hashtag Tima.
Tima. É só isso. Eu gostei que ele... O Vitinho da Comédia. É o analfabeto. É o analfabeto. E aí eu leio o Tima, ele... Enfim, eu errei.
Olha só, queria dizer pro André Batista que esse ranking vai me servir de porra. Não faz o menor sentido o Grêmio ser o melhor time da América do Sul na última década. Cruzeiro ganhou dois brasileiros. Tudo bem que o Palmeiras foi rebaixado também. Mas, pô, o Palmeiras ganhou dois brasileirão, Copa do Brasil. Né? Corinthians ganhou dois brasileiros, Mundial, Libertadores. Mundial. E, cara, o Flamengo ganhou 2019 e 2020 o brasileiro. Cara, como é que pode esses times aí
estar na frente? O Atlético Mineiro em nono.
É, o Atlético Mineiro, até se for ver, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores.
Gente, eu vou resolver isso aqui, só um momentinho. André, pode falar bosta.
O André tava inconformado, ele tem razão. Calma, André, tá certo. Parabéns pela inconformação. Vai, Dona, lê o e-mail do Vinícius Dourado aí.
E-mail do Vinícius Dourado, que mandou e-mail falando que zerou a vida. Porque no Radiofobia 300, Vidani e Léo Lopes começaram o programa lendo sua pergunta. E ele ficou muito feliz.
Obrigado, Vinícius. Meu Deus. Um abraço aqui. Vida simples. É fácil ser feliz com o Vinícius Dourado. Né? O Maxwell Rodrigues indicou também aqui o Lumena Y, que é um gerador de texto baseado nas frases da Lumena do BBV21.
Nossa, que maravilhosa.
Maravilhoso, sério. LumenaY.com.br, pra quem não sabe, o Lore Y lá, que é aquele texto padrão em latim que você usa quando vai construir um website, algum gerador de texto padrão, gerador de lero-lero.
Ou gerador de lero-lero, maravilhoso.
E o Lumena Y é isso com o Lumenês, né? Então acesse lá que é.
Nossa, eu não aguentei ler uma linha, velho.
É triste demais, dá raiva. Obrigado pra todos que mandaram cartinhas pra podcast@peladranet.com.br e vamos direto pros comentrouxas. Ler comentários.
peraí. Por que nesse Lumena Y tem o Bastião Y?
É maravilhoso, que é só as frases.
E gera um texto muito melhor. Olha o câmbio ficando vermelho, Carol agarrando o Bill, Gil chamando o pouco de bastinho, aqueles bate-boca dela batendo, menino correndo. Bom demais.
Vamos ler comentários agora do post do programa 490, Desventuras no Cassino Maluco, se passarem de 100 comentários. Vamos ver nesse momento quantos comentários temos. Temos 101. Caralho, vocês foram na trave hoje, hein? Parabéns, turma.
Quase que não vai.
Pois é. Vamos ler aqui dois comentrouxas cada um. Leia o primeiro aí, Maidana.
E aí? Qual vai ser?
Agora eu vou ter que escolher.
Canta aí, tá só.
E aí? Qual vai ser? Graça, vai ter que escolher um pau ou a caixa asa. É isso? Vai, Dani.
Vai.
Comentrouxa do Paulo Henrique falando aqui. Passando aqui pra anunciar de graça nesse Peladinha o meu novo podcast sobre ciclismo, o Pedala na Net.
Para!
Episódio 1, como pedalar cheiradão. Coloca meu pau na sua mão. Em breve em todas as plataformas. Esse vai pra frente, diferente do Pelado.
É verdade, eu repostei. Repostei no Twitter esses dias uma proposta de anúncio que eu recebi de um aplicativo muito bosta, que queria anunciar de graça no Pelada. E quando foi esse... quando eu fui grosso com eles, que eu falei, olha, a gente não trabalha com caridade não, só com anúncio. Porque eu mandei o Media Kit, e a pessoa me respondeu falando, não, a gente não tava pensando em pagar não. Era espontâneo, queria espontâneo. Aí eu falei, olha, não trabalho com caridade, só trabalho com anúncio. Aí o cara pegou minha grosseria e falou, nossa, Vitor, desse jeito o pedala na net não vai pra frente. Aí eu respondi, olha, pelo menos acerta o nome do podcast que você quer anunciar de graça, porque pedala na net é podcast de ciclismo ou do Robin. Enfim, uma história de 2018 que eu ressuscitei lá no Twitter esse
dia. É maravilhoso.
Muito obrigado. Douglas, um comentrouxa.
Olha, eu vou pegar um comentrouxa aqui, bem trouxa, que é do Cleanto, que ele comentou aqui, o Space Jam do futebol já existe. E existe a continuação. No início... Caraca, eu...
No único.
No único desenho tão grande quanto os Looney Tunes, Turma da Mônica, do arrombado do Maurício de Souza. Ele que tá falando isso daqui, gente, é Cleanto, o nome dele, tá bom? Ele comentou aqui, Maurício do arrombado.
Tá bom.
O Stan Lee brasileiro
cabeça de
já mesa, existe. Toca,
mano. Cabeça de mesa.
Ele comenta aqui, né? Do arrombado Maurício de Souza, o Stanley brasileiro, já existe o Pelezinho com a Turma da Mônica e o Ronaldinho também. Tudo faz parte do MSU, Maurício de Souza Universe.
Gostei. Oh. Obrigado pela lembrança.
Peraí, que tem uma resposta aqui do João Wen, que é legal.
O Conselho Silva mandou Vidani falando que todos os carros que ele falou ele já alugou e me mete uma Fremont. O homem tá rico mesmo, hein? Cara, Conselho, eu tinha um esquema de alugar carro que eu alugava na última hora sempre o carro de categoria C, que era um carro 1.4, assim, normal. Chegava lá, não tinha mais o carro que eu queria, ele sempre me dava upgrade. Eu já peguei Fusion, bati um Fusion, inclusive, um Fusion novinho, bati. Peguei Compass, peguei vários jipes diferentes, na verdade, e peguei uma Fremont uma vez. Eu já aluguei muito carro bala, com um esquema. Faça isso, alugue carros no último horário pra não ter o carro que você quer, mas não pega o mais barato também, porque Gol 1.0 tem 1 milhão lá. Então você tem que pegar um carro intermediário ali já. Você vai ganhar um upgrade, vai na minha, vai na fé. É, mas eu comentou, trouxa, Maidana.
Comentou trouxa aqui do André Batista, que falou, testosterinha fugindo dos livros de regras. Se um falou couve-flor, já queima todas as couves. Ou, no mínimo, o outro tem que falar um subtipo de couve. Manteiga, bruxelas, chinesa. Aí o Jezael falou, cria um podcast e faz um quadro, Batistinha Show. E lá você cria as regras.
Caralho, que triste que o hashtag não pode ser Batistinha Show. Porque é um hashtag maravilhoso. Mas eu prefiro o hashtag Tima, que foi um erro mais honesto.
Foi.
Caralho. Eu quero ler aqui o comentário de Sérgio Rangel, biólogo. Ah, mano, eu acho que o maior favorito pra ganhar é a Juliette mesmo. Muito amada pelo povo, tá muito previsível isso. Eu não entendi porque o Vidani falou Champions é um novo nome pro BBB, porque é a única competição que tá acontecendo atualmente, além da grande competição de comer o cu de quem tá lendo. Obrigado, Sérgio Rangel. Vamos lá, mais um comentário, trouxa Douglas, pra encerrar esse bloco.
É um belíssimo comentário pra fechar aqui do Bruno Moura, que comentou assim, galera falando que o Projota tem dinheiro pra dar um carro pro pai dele, e eu só consegui pensar no Vitinho da Comédia, que não tem dinheiro e nem pai.
Caraca!
Caralho.
Eu queria falar. Eu vou ter que fazer uma crítica a esse comentário, porque ele errou. Ele tem pai, só que o pai dele não se importa.
Exato. Ele é um órfão falso. Falso órfão.
É tudo mentira.
Enfim, chegamos ao fim do Pelada de hoje, hashtag Tima. E eu quero saber a sua opinião sobre essa treta toda que a gente comentou. Deixa aí nos comentários se essa treta do campeonato, se paralisa, se não paralisa. Quero saber a sua visão. Essa é a pergunta da semana. O que você acha aí da situação dos campeonatos estaduais e do futebol brasileiro como um todo frente ao avanço da pandemia no Brasil, né? Com todos os lugares a pandemia retrocede, no Brasil tá avançando, tá piorando. E, enfim, infelizmente. Então quero saber a opinião de vocês aí. Deixem nos comentários. Pra motivar vocês, acessem peladranet.com.br e deixem seus comentários aqui também. Hashtag então... Tima e partiu, como diria Arthur do CrossFit Romântico.
Nossa senhora,
chegamos ao fim do Peladranet. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um Peladranet. Tchau, tchau, pessoal. Já tá me abriu, hein? Fudeu.
Nossa senhora, velho. Já é Natal, né?
nossos colaboradores.
Chegamos, Testostirinhas, para aquele bloco maravilhoso. Que bloco é este, Testostas?
É isso aí, Vitor. Agora é a hora da gente falar o nome dos queridos colaboradores do Padrim, PicPay ou Patreon que colaboraram com R$10 ou mais no mês passado, fevereiro de 2021.
Manda bala, Testosta. Manda um abração aí para os nossos queridos colaboradores que colaboraram com o valor necessário para essa recompensa sensacional. Vai lá.
Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Anderson Vasconcelos, Adriano Martins, Adriano Nazário, Alberto Nemoto Yamaguchi, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida Matias, Álvaro Modesto, Anderson Tadeu de Oliveira, André Schlemper, André Stabile, Arthur Azevedo, Arthur Benchimol Santos da Silva, Augusto Azevedo, Bruno Cerejo, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Malta, Bruno Monteiro Clópio Ulisca, Só o Tempo Dirá, Bruno Viana Jorge, Caio Augusto Hertal, Caio Mandolese, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Charles Souza Lima Miller, Concílio Silva, Dani Beniche, Daniel Garcia de Andrade, Danilo Fernandes, Danilo Rodrigues de Pádua, DK Ribeiro, Éder Rosa Sato, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Elis Neive Menezes de Oliveira, Everton Fernandes da Silva, Fabiano Agostinho Pereira, Fábio, Felipe Artemio Schouten, Felipe Boquete de Oliveira Braga, Fernando Costa Neves, Flávio Roberto, Flávio Vieira Sonalho, Jorge Alfradique, Gerson Alves de Souza, Guilherme Maioli, Guilherme Oza, Gustavo Melo, Henrique Amarino Foca, Igor de Faria, Isaac Carvalho, João Paulo Paiva, João Vitor Santos Barosa, José Mar Silva, Júlio Henrique Vitória Ungreiro, Karina Lopes, Cássio Pereira Scheider, Leonardo Azeredo, Leonardo Rosa, Lucas de Freitas Alves, Lucas Penetra, Luiz Gustavo Francisco, Luiz Siqueira, Marcelo Cabral, Marcelo Marques, Marcos da Futura Importados, Matheus Berlandi, Matheus Mileski, Matheus Siqueira, César Queiroga, Natália Cuchailon, Nicolas Valcarcel da Silva, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Pedro Laura, Pedro Paulo Simão, Podcast Porpeta Redonda, Rafael Azevedo, Rafael Fontanari, Rafael Mates de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Regis Deprê, que é o Boris Deprê, Rodrigo Anderson, Viana Souza, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Thalita de Almeida Rodrigues, Tony Firmino, Valdemar Moreira, Vitor Sandrin Biliato, Vinícius Dourado, Vinícius Duarte, Vinícius Montezano dos Santos, Vinícius R. Ferreira, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vinícius Souza, Yuri Coutinho Leandro, Adriano Ferreira, Caio Oliveira, Jonathan Upantos, Leandro Borges, Tayane Baraldi, André Luiz da Silva, Bruno Henrique Domingues, Diego Arvim, Gabriel Praia Fiuza, Gustavo Mota, Ilídio Júnior Portuga, Leandro Lopes, Maurício Henrique Esportúncula, Maurício Rios, Rafael Camargo Cunhoche da Silva, Tiago Lissói Lopes, Vitor Moraes Costa, Bruno Macedo, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Gabriel Araújo, Rafael Ramalho da Silva, Josair EG Júnior, Tiago Concalles, Raelio Maciel de Paiva Neto e Vinícius Cunha da Silveira.
É isso aí, pessoas tirinhas. Muito obrigado a todos vocês colaboradores que colaboraram com R$10 ou mais no mês passado, no caso, fevereiro de 2021. Obrigado a todos do Patreon, do PicPay, do Padrim, de qualquer lugar que você tenha colaborado, qualquer quantia que seja, em especial a esses que deram R$10 ou mais, o meu muito obrigado, conto com vocês no próximo mês também, conto com o apoio de vocês. Muito obrigado por tornarem o sonho da minha vida, que é o Peladranet, em realidade a cada dia que passa. Valeu, um beijo, um queijo, tamo junto, galera, obrigado!
Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, vamos adorar o Testostirinhas Show! Começou, galera, mais um Testostirinhas Show, Brasil! Uou! E aí, turma, beleza? Show! Vamos definir a ordem aqui do programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é ele, sensual, elegante, Videne.
Obrigado.
O segundo a jogar hoje é ele, produtor de vidros, Maidana.
Sou eu. Sabe dessa fita, Doug? Foram registrar o Maidana finalmente no emprego dele? Em vez de botar produtor de vídeos, escreveram produtor de vidros. Tá lá na CLT dele.
Ah, maravilhoso, Maidana. Maravilhoso.
Agora é isso, Doug. Você tá precisando uma janela, um box.
Fala comigo. Eu já fui vidraceiro aí. Posso...
Olha aí. Por que
você não foi, Doug?
Dicas.
Eu não fui policial.
Claro, né?
Mas ladrão?
Ladrão eu fui.
Ladrão.
O terceiro jogar é ele, alto e esbelto, com um popozão, do Lira.
O terceiro! O terceiro!
Nossa, hoje ai, potenciais não pegam da boa, né, cara? Nossa,
o terceiro! O terceiro!
Vou rodar aqui a categoria, a folheta pra categoria do primeiro, da primeira rodada. A primeira categoria do programa de hoje é... Eu quero um convidado do UTC, sem a letra A no nome.
Nossa, sei lá, bicho.
Vai, Vidani.
Puta que pariu, cara. Eu não sei ninguém que tá no UTC.
Ah, mas pera aí, é convidado ou fixo?
Tanto faz.
Ah, como chama o outro? É também a mesma coisa. Os dois têm castro no fim. Ah, o Toquinho já gravou o TC? O anão?
Tô chutando. Caramba, o Toquinho não morreu?
Toquinho, o anão morreu?
Tem tempo. Não, ele tá vivo, tá vivo.
Não? Ah, não, confundiu o Toquinho com o Pitoco, caralho. Não.
Não, o Pitoco sim. É, mas não gravou o TC, não.
Aê, perdeu. Vai, Dana.
Caralho, eu vou lançar o que ninguém viu, que é uma amiga minha, chama Cris. Ela gravou, Cris e Panda gravaram lá.
Cadê? Cris e Panda no Coxinha Nerd, é verdade, gravou vivo.
Nossa senhora.
Vai, Doug.
Eu vou de Lopes.
Caralho, é verdade. Puta que pariu. Ah, o Doug, ele pensa demais, eu não consigo acompanhar o cérebro dele. Foda que o Testoso deu a primeira categoria, eu vou dar a segunda, ou seja, se eu tava aqui sem criatividade no Testoso, imagina na minha.
Manda continua nessa aí, fodeu.
Vai, Testoso, Stefano, vai, não, brinca, onde faz isso?
Eita, inventou legal, hein?
Vai, Miguel, roda a roleta.
Posso rodar de novo? Que eu quero rodar igual... Quero rodar igual o Tirafales.
Pode.
A categoria do programa de hoje é... Eu quero um nome de um personagem de anime que não tenha as letras O nem a letra A no nome.
Puta que pariu, velho.
Vai, Maideja.
Yuzu.
Nossa, Uramesh. Ah, tem um A ali, mas tudo bem.
Vai, Doug.
Kudiri.
Rodada dupla. Vai, Maideja.
Iei.
Caralho. Esse universo é assim bastante. Vai, Doug.
Filha da puta, velho. Eu ia de Iei muito, velho. Eu tava com ele engatilhado aqui, cara. Eu vou de...
Maestro Zezinho. Uma nota.
Sem... Pera aí. Sem A?
Sem O.
Sem O? Sem A e sem O? Eu... Eu vou, ó, vou falar só pra errar, hein, gente. Vou falar, hein. Ash.
Ué.
Errou.
Testosta te deu, Testosta te deu uma dica, você não foi capaz de pegar, mas foi bem difícil a dica dele, inclusive.
Ah, eu mandei Maestro Zezinho uma nota, porque tinha um cara que era uma letra, que é o L.
Oh.
O Light também podia ser.
Eu lembrei, eu ainda lembrava do Ubi.
O Ubi, é verdade. O Bu também. Não, o Bu. Ah, não. É, o Bu também é B-U-U.
Mas o... É, depende.
É, o Maidana quebrou meu raciocínio, porque, mano, eu tava, tipo, certinho, assim, ó, enfileirando as minhas ideias. Aí falou, riei, tirou, fiquei... Hã? Eu não vou ter tempo de pensar em outro nesse segundo.
Valeu, Maidana, pela vitória, parabéns.
Ah, eu sou um otaku. É verdade. Mas não fui eu, foi meu primo Augusto que tava aqui.
Você tá nem cheio de primos, hein?
Ah, mano, falar, primo veio aqui, velho. O perdeu porque tava sem primo hoje, cara.
Caralho.
Qual que foi a categoria?
Foi cantores de valsa sem a letra B. Então é isso aí, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo e até a semana que vem pra mais um Peladranet e mais um Testosteria Show se a gente bater a meta. Valeu, pessoal! É nóis!
Uhul!